Deus abençoe a igreja. Uma boa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 80, Salmo 81. Começar por aqui. Amém. No Salmo 81, versículo 8. Ouve-me. Pode ler para nós aí, Adriano? Até o 14. Pode ser até o 14, tá?
Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. E eu os sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha.
Amém, né? Que bom seria se nós fossemos menos burros, menos teimosos, obstinados, como está escrito aqui. E dessemos ouvido a Deus. Aqui diz assim que ele... Até os que nos odeiam, nos adulariam. Adular, né? Faz tempo que a gente não vê essa expressão. Adular. Quem sabe o que é adular? Não é adular, não. É adular. Adular é tratar bem, com carinho, com amor, com bondade. Tratar com muita afeição. Isso é adular. E aí está dizendo, a Bíblia está dizendo para nós aqui que até aqueles que nos odeiam nos adulariam. Se nós ouvíssemos a Deus, se nós soubéssemos ouvir a Deus. Infelizmente, isso não acontece. Aqui diz também no versículo 16 que eu te sustentaria com o trigo mais fino e com o mel saído da rocha eu te saciaria. Quem fez isso? Quem realmente conseguiu fazer isso? Foi Jesus. Né? Jesus leu esse salmo? Leu. Esse salmo, quando Jesus nasceu, quando Jesus viveu aqui, existia esse salmo. Ele já existia. O livro dos salmos já existia. E Jesus pegou o livro dos salmos, com certeza, e leu. E leu esse salmo. E ele então fez isso fez aquilo que até ele, até então, ninguém tinha conseguido fazer. Ninguém tinha conseguido fazer. O quê? Andar nos caminhos do Senhor. Até ali, até ele, ninguém havia dado ouvido a Deus. Ninguém dava ouvido a Deus. Mas Jesus deu ouvido. Jesus ouviu. Né? Ele observou também o que estava escrito lá no livro de Isaías. Quando diz, esse povo não nos ouve, esse povo é duro de coração. Esse povo é um povo recalcitrante, um povo rebelde. Não escuta, não dá ouvido a Deus. Aí Jesus, vendo isso, resolveu então ouvir a Deus. Fazer com que esse salmo cumprisse na vida dele. Fazer com que o salmo cumprisse na vida dele. Por quê? Porque ele queria que, em vez de ser deixado por Deus, em vez de ser deixado por Deus, ele queria que Deus cuidasse dele. Presta atenção, olha para vocês verem a diferença. Não é? Em vez de ser deixado por Deus, ele queria que Deus cuidasse dele. E Deus cuidou dele. Mas por que Deus cuidou dele? Por que que ele foi cuidado por Deus? Não é? Porque ele entendeu as Escrituras. E entendeu uma coisa seguinte, que ele percebeu que o caminho de Deus era muito maior do que o nosso. Muito mais alto, muito mais perfeito. Então era muito melhor ele se humilhar, era muito melhor ele submeter a Deus do que ele resolver por si só andar em seus próprios caminhos. Mas isso aconteceu com ele, com Jesus, e não acontece com a maioria, com o resto da humanidade. São muito poucos aqueles que realmente se entrega ao Senhor e que é capaz de entregar os seus caminhos a Deus. São pouquíssimos, raros, e a gente paga caro por isso. Nós pagamos muito caro por isso. Se nós deixássemos ser guiados por Deus, evitaríamos uma série de aborrecimentos, nós evitaríamos tantas coisas. Por quê? O caminho de Deus, ele é perfeito. Então, quando a gente está vendo uma coisa, Deus está vendo outra muito diferente. Quando a gente está olhando, quando nós estamos praticando uma justiça, Deus está vendo aquilo de uma forma muito diferente. Quantas vezes, né, nós sofremos, pagamos caro por não dar ouvido a Deus, por não escutar Deus. Não foi assim com ele, não é? Não foi assim com Jesus. Por quê? Porque Jesus realmente, ele se propôs. Em vez de, como que ele se propôs? Ele diz: olha, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Faça conforme a sua vontade. Nós já falamos aqui várias vezes, mas eu gosto sempre de lembrar. Quantos cálices Jesus certamente não colocou na mesa e disse: Pai, está aí, passa de mim esse cálice. Que hora foi essa que eu tive que passar? Que hora é essa que veio para mim? Meu Deus, mas confiando em Deus, sabendo que Deus é grande, poderoso, que enxerga onde eu não enxergo, que é justo, né? Que é misericordioso. Olha, aí está então a minha fé. É melhor que eu beba o cálice. Ou então que eu diga: Senhor, faz conforme a sua vontade. Não é? faz conforme a sua vontade. Se o Senhor me julga digno, me dá força e deixa eu beber esse cálice. Se não, passa de mim esse cálice. Então, o que, que quer dizer isso? São momentos, são horas, são situações, tanto na tristeza como na alegria, são situações em que nós devemos submeter a apreciação de Deus. Porque o diabo, ele faz isso. Ele pode colocar para você muitas coisas boas. Uma vez eu lembro de dizer aqui o seguinte: a gente não pega um cavalo, um animal, você não pega um animal vindo com um pau para cima dele, não, ele corre. Você pega um animal, é com jeito, né? De preferência até escondendo. Porque o animal é o seguinte, ele até enxerga. Ele sabe que aquele negócio que você está com na mão, eu não sei se ele raciocina, mas ele sabe que aquilo que você está com ele na mão vai prendê-lo, vai segurá-lo. Né? Então você esconde o cabresto. Põe o cabresto aqui atrás e aproxima do animal. De preferência até com a outra mão, você leva um pouquinho de milho, né, um sabugo de milho. Uma espiga, né? Sabugo não. Uma espiga de milho. Com a mão você vai com o cabresto, com a outra o milho. O diabo faz assim com a gente também. Ele faz assim. Amém? Com a mão, ele te tapeia. Com a mão, ele te engana. Com a mão, ele te ilude. E com a outra, ele te fere, ele te mata. Com a outra mão, ele destrói a sua vida. Mas, por isso então, é que a gente precisa de confiar, de acreditar. Nós precisamos realmente dizer, por mais que a nossa vida esteja ruim ou boa, é bom que sempre a gente esteja dizendo, Senhor, ensina o caminho que eu devo andar. Dirige o meu coração. Né? Mostra para mim, Senhor. Mostra para mim, porque eu não sei. Eu estou vendo às vezes as coisas tão tranquilas, mas eu não sei. Se o vento, olha aí, lembrando aqui, lá nos Estados Unidos, daqueles furacões, hoje nós temos a ciência. Hoje nós temos os satélites que localizam o furacão. E esse sabe que esse furacão vai passar aqui na costa. Aqui, ele sabe que esse furacão vai passar por aqui. Mas ele está sendo formado lá, ó. Deus fez isso. Hoje nós temos a ciência, temos o satélite que alerta, quanto à presença do furacão. Mas quantos furacões não vêm para cima de nós? Quantos furacões não vêm para arrasar, para arrebentar, para destruir? Às vezes, com alegria. Às vezes, com tristeza. Mas em qualquer situação, se nós andássemos com Deus, verdadeiramente andássemos com Deus, confiássemos mais no Senhor, fôssemos mais cautelosos em relação a isso, perguntaríamos, Senhor, por acaso não está formando algum furacão por aí, não? Por acaso, né, eu não estou sendo vítima de alguma coisa que o inimigo está armando contra mim? E aí, então, nós poderíamos fazer o quê? Fazer como se faz lá nos Estados Unidos. Abandona a casa. Toma providências. Protege. Arranca aquelas coisas que facilmente será destruída. e assim por diante. Mas como a gente não sabe, quando o furacão chega, não deu tempo e você não consegue, né, se proteger, e pronto, aí vem. Amém? Assim, gente, ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ó Israel, se me escutasses, não haverá em ti Deus estranho, nem te prostrarás ante um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Pronto, presta atenção. Deus tirou o povo do Egito. Está certo? Então agora, o Antigo Testamento, que é uma sombra para a gente, que é, presta atenção aqui, o Antigo Testamento, ali, ele está mostrando para nós aqui. Então, Deus tirou o povo do Egito. Deus também tirou você do Egito. Deus tirou você do poder de Satanás. Deus tirou você depois que você saiu. Amém? Então, imagina assim, não, eu converti, eu estou convertido, eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus. Então, imagina assim, você saiu do Egito. Você é um filho de Deus, mas agora, é agora que você precisa ouvir a Deus. Antes, quando você estava no Egito, ninguém ouvia a Deus lá não. O Egito simboliza o mundo. Ninguém ouve a Deus no mundo não, gente. Ninguém ouve a Deus no mundo não. Que hora que nós ouvimos a Deus? Depois que a gente sai de lá. Que hora que nós endurecemos o coração? Que hora que nós rejeitamos a Deus? Depois que nós saímos de lá. Que hora que a gente endurece o coração? Depois que sai de lá. Tudo acontece é depois que você converte. E muita gente acha, não, eu estou convertido. Eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus. Amém, gente? É um terrível engano. Porque tudo acontece conosco é depois que nós saímos do Egito. Nada antes. Nada antes. Antes nós andávamos em nossos próprios caminhos, vivia no mundo sem Deus. Aí nos convertemos ao Senhor, passamos a andar nos caminhos de Deus, passamos a nos considerarmos filho de Deus. E é exatamente aí, a partir daí é que vão acontecer essas coisas. Quais? Quais? É que o diabo vai te enganar? Lá ele enganava? Não. Você vai ser perseguido lá ou depois de convertido? Depois de convertido. Que hora que você vai endurecer o coração? Depois de convertido. Que hora que você vai desprezar a Deus? Que hora que você vai ser infiel a Deus? Antes? Então tudo ocorre depois. Mas o meu povo, versículo 11, mas o meu povo não ouviu a minha voz. Israel não me quis. Então isso, gente, isso era assim. Israel não me quis. Porque depois que nós nos convertemos, nós temos duas possibilidades. Ou realmente nós ouvimos e achamos bom e queremos Deus, ou nós não vamos querer. Deu para entender isso? Pega o microfone aí e explica para mim, Júnior. Adriana, pega a Adriana. Adriana, pega aí. O que, que eu falei? Essa última, você escreveu aí.
O Senhor falou assim, né, que...
Essa última.
Que depois que nós nos convertemos ao Senhor, né, ou realmente nós vamos achar bom e querer Deus, né, ou nós vamos endurecer o coração.
E vamos desprezar Deus. Fala mais uma vez.
O Senhor falou, né, que depois que a gente se converte a Deus, ou nós vamos realmente querer Deus, ou nós vamos endurecer o nosso coração e desprezar.
Amém. Dá isso pro Zé falar aí.
Não, eu concordo. Igual o senhor falou, no início da carreira da gente, a gente quer Deus para tudo quanto é lado. Quer buscar. Mas depois que a gente começa a buscar o reino de Deus, que a gente acha, igual o senhor falou, acha que está convertido, batizou tudo, aí que a gente começa a largar de Deus, larga das coisas de Deus, esquecer Deus. Não é antes, não. Eu achei isso interessante, o senhor falar isso.
Mas o meu povo, olha aí, quem foi que não quis Deus? O meu povo. Não, não é assim, o povo do diabo não quis Deus. Eu sempre falava, eu sempre dizia, sentado no banco, como vocês estão aí, eu pensava comigo assim, olha, mas o evangelho não é para o mundo. O evangelho não é para o mundo. O evangelho é para quem está aí sentado. O evangelho é para o povo de Deus. Amém? O mundo não vai rejeitar Deus, não, gente. O mundo não vai rejeitar Deus, não. Apostasia não é para o mundo, não. A rejeição de Deus vai acontecer aqui. A apostasia vai acontecer aqui. Amém? Mas o meu povo não se adaptou à minha voz. O meu povo endureceu o coração. O que aconteceu com o meu povo? O meu povo não ouviu. Israel não me quis. Quando Deus foi apresentado a nós, quando Deus foi mostrado, quando Jesus veio, a Bíblia diz que ele veio para o que era seu. Ele veio para o que era seu, mas o meu povo não quis. Mas aquilo ali, Gê, aquilo ali é para nós, exatamente nós que estamos vivendo hoje aqui.
Amém?
É para nós. O que vai acontecer? Ou o que acontece se isso estiver ocorrendo com você? Presta atenção, porque isso não ocorre assim, não é pegar um povo, né, uma turma, e quando ocorre com um, ocorre com todos, não, não é assim não, é individualmente, individualmente você é a casa de Deus, individualmente vai acontecer com você, não é necessariamente obrigado a acontecer com todos. Porque às vezes a gente pensa, e a gente costuma muito dizer assim, a igreja esfriou, esfriou vocês, eu não. A igreja está fraca, fraco está você, eu não. Amém? Porque muitas vezes a gente fala assim, a igreja, quando a gente fala a igreja não está boa, é porque você não está bom. Mas às vezes a gente vê, A igreja está fria. Nós não podemos julgar dessa forma. Nós não podemos dizer que todos estão frios, não. Amém? Israel estava frio. O povo estava perdido. O povo não sabia realmente o caminho de Deus. Não podia dizer isso. Porque ali, quando Jesus chegou, ele então mudou essa história. Ele mudou isso. Amém? E começou Jesus começou a igreja e ele profetizou dizendo o seguinte: eu vou estar com você até o fim. Então, enquanto não chegar o fim, eu vou estar com você. Então, com quem ele estiver, não pode estar frio. Com quem ele estiver, não pode estar desanimado. Com quem ele estiver, amém, amém? Então, Jesus mudou isso, ele tirou essa coisa de povo e colocou isso individualmente. Ele disse o seguinte: não povo, não povo mais. E passou a dizer: olha, quem quiser, individualmente. Ele passou a chamar um por um. E passou a dizer: quem quiser. Amém? Então lá, porque o povo não quis. Nós falamos ontem aqui, lá em Tito capítulo 2, não falamos? Lembra lá? Tito capítulo 2, pega lá. Hã? Foi 2? 2:11, se não me engano. Tito capítulo 2, versículo 11. Então, o que que ele diz aí? Só lê para mim, só para relembrar aqui. E preparar para si um povo. Amém?
Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo a salvação a todos os homens.
Então, presta atenção. Existia um povo no meio da terra. Existia um povo na terra, que era um povo, uma linhagem que Deus tirou lá de trás. Era assim, Alisson. Deus tirou lá uma árvore genealógica. Ele tirou Abraão, filho de Abraão, Isaac, filho de Isaac, Jacó, e de Jacó, hã? E assim por diante, José. Então ele, esse povo aqui era realmente assim, era uma lei onde Deus determinou que o filho de Abraão, o filho de Isaac, o filho de Jacó, e etc, etc, etc. Mas quando chegou aqui, Jesus estava onde? Jesus nasceu aonde? Aqui. Ele é descendente desse povo, Jesus é daqui. E o que que ele viu? O que que ele percebeu? Que esse povo viveu naquele sacrifício danado, o povo viveu debaixo de um sacrifício danado, e na medida que foi passando o tempo, essa lei foi perdendo a força, porque os homens foram perdendo em qualidade. A corrupção do homem, gente, não é de hoje, não, ela vem vindo lá de trás. Então, não se tem mais um Abraão, um Isaac, não se tem mais um Jacó. E aqui a corrupção do homem vem vindo lá de trás, foi perdendo a força. E aí, então, foi necessário que o próprio Deus, o Verbo, se fizesse carne e habitasse entre nós. E aí, então, ele estava aqui. Eu vou fazer do lado de fora aqui, mas você pensa nele aqui dentro. Aí estava ele aqui. Para salvar essa humanidade toda, que estava com esse povo. Mas o povo não foi culpa de Deus. O que Deus quis dizer é o seguinte, ao homem é o seguinte: olha, você não pode, sem mim você não vai conseguir. Está provado ali, sem mim você não vai conseguir. Aí Jesus começa, então, dizer: olha, vamos começar tudo de novo? Vamos. Então eu sou o princípio. Vamos começar tudo de novo? vamos, eu sou a pedra principal, eu sou o caminho, eu sou a verdade, amém? Vamos começar? Vamos. Aí começou Jesus a pregar, a falar, a começar o povo, a construir esse povo. Então ele chama um daqui, chama outro dali, chama outro daqui. Ele não pega assim, presta atenção, a família do Rossini, não pega, não pega. A família do Godoy, ele não pega a família do Godoy. Amém? Não, não é mais uma árvore. Assim, os filhos do Rossini terão a árvore ali do Nivaldo, a árvore do outro. Não, ele não pega assim, não. Muito pelo contrário. Ele disse o quê? Uma casa estarão divididas. Dois contra três, três contra dois. Pai odiarão os filhos, filhos odiarão o pai. Amém? Os inimigos estarão entre vós. Não foi assim? Mas daí, do meio disso, ele está recolhendo o seu povo. Falou, sai pelos becos, pelos valados, sai por aí, sai caçando, sai procurando aquele que realmente me quer. Agora não tem erro, não. Não tem mais erro. O povo de Deus vai existir, mas dessa forma, dessa forma. Amém? Somente aqueles que realmente, né? Aqueles que realmente dispuser e dizer, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Vem, ensina o caminho que eu tenho que andar. É fácil? Não. Qual foram as condições que ele estabeleceu? Para você ver que não é fácil. Ele disse, pega a cruz. Então, cruz é sinônimo de dificuldade. Cruz é sinônimo de dificuldade. Caminho estreito. Caminho estreito, largo, espaçoso, um caminho, outro, estreito, outra dificuldade. Isso vai fazendo o quê? Isso vai, como é que fala? Selecionando o povo, vai, isso vai selecionando o povo, isso vai passando na peneira, isso vai passando na bateia, vai tirando o cascalho, vai tirando a impureza e etc, etc, etc. O caminho estreito, a cruz, o que mais? Justiça. O povo de Deus vai ser um povo justo. Num mundo desse, esculhambado, num mundo desse, extremamente difícil. É fácil você ser justo? É fácil você ser justo? É muito mais fácil você seguir o curso do mundo. O mundo está entrando para aquele lado, vamos para aquele lado. O mundo está pendendo para cá, vamos pender para cá também. Ué. Deixa o pau cair a folha. Não é não? Está todo mundo entrando por esse lado, vamos entrar também. Aí vem o povo de Deus, o povo que escolheu a cruz, o povo que escolheu o caminho estreito, o povo que resolveu praticar a justiça. Então, isso que seleciona e que vai fazer com o povo, com que o povo de Deus seja realmente um povo diferente. Mas não, lá no, você não pode pegar aqui e falar, esse povo é o povo de Deus. Amém? Aqui no versículo 12, quero o assunto que eu mais queria, que eu sinto que Deus mais queria falar, diz assim, pelo que entreguei a obstinação dos seus corações, para que andassem. O Salmo. Mas nós nem vimos Tito, vimos? Leu? Tá bom, tá bom. É para você saber que existe na Bíblia. No versículo 12. Pelo que os entreguei à obstinação dos seus corações, para que andasse segundo os seus próprios conselhos. O risco que a gente corre é ser deixado. Isso tem me preocupado demais. O risco que nós corremos é ser deixado por Deus. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Que isso não ocorra, que isso não aconteça com você, meu irmão. Porque é a pior coisa, Paulinho. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Olha, é como se eles fizessem assim, é como se Jesus falasse, como se Deus falasse para um filho desobediente, uma filha desobediente, alguém que não escuta. Ele diz o seguinte: olha, faz o que você quiser. Amém? Você faz o que você bem entender. Tá bom? É isso. Vocês já imaginaram como não seria ruim para mim, para você, para nós, ouvir isso de Deus? Concorda? Eu penso, Deus, eu imagino isso, porque eu sou filho, eu tenho carne, eu tenho coração, tenho sentimento. De vez em quando eu sinto que eu tenho esse trem. E eu, para mim, eu acho uma coisa realmente desagradável demais. Se meu pai chegasse para mim e falasse para mim assim: olha, faz o que você bem entender. Bem? Faz o que você quiser. Eu cansei de você. Bem? Eu não vou ficar mais te vigiando. Eu não vou ficar mais olhando os seus passos. Olha para você ver que coisa difícil. Mas faz o que você bem entender. Amém? Que isso não ocorra, que isso não aconteça com a gente, com ninguém, nenhum de nós. Hebreus capítulo 3, versículo 10. Hoje uma pessoa ligou para mim. Nós não viemos na reunião de manhã. Eu não vim na reunião de manhã hoje, por motivo de força maior. Aliás, não foi motivo de força maior, não. Foi por falta de vigilância, falta de cuidado. E não justifica. Eu não posso justificar a minha falta. Mas eu faltei a reunião de hoje, de manhã. E logo hoje que eu faltei de manhã, uma pessoa me ligou e falou comigo. Reclamou. E eu não tive jeito de dizer para ela: a senhora tem razão. Ela reclamou barbaridade, porque eu faltei a reunião. Olha, você vê que coisa. Será que foi uma providência de Deus ela chamar minha atenção? Ou foi o inimigo? Quem foi que teria me chamado a atenção? Me chamado a atenção, porque eu senti realmente repreendido. Não é normal eu faltar à reunião. É normal? Não é normal. Ela, você faltou à reunião. E você não devia ter faltado. E você não devia ter faltado. E eu ia falar uma coisa e ela não deixava eu falar. E eu não, isso foi mais de hora. E eu ia tentar justificar e ela não deixava. E isso durou mais de hora, sem mentira nenhuma. Amém? Você tem razão. O fim foi esse. A senhora me desculpa. Realmente, eu devia estar lá. Eu devia estar lá. Mas que Deus nos perdoe e que sirva de lição. Que sirva de lição. Porque quando Deus corrige a gente, você corrige o filho, é assim, Deus corrige o filho e o filho não escuta. E o pai corrige e o filho não escuta. E o pai corrige e o filho não escuta. E o pai corrige e o filho não escuta. Eu acho que demora para o pai falar assim, olha, não vou te corrigir mais não. Eu espero que eu tenha aprendido a lição. Ter sido corrigido. Amém? Ter sido corrigido. Eu acho que eu fui corrigido. Eu falei em Hebreus capítulo 3, versículo, quanto? 10. Vamos ler um pouquinho antes. Moisés, na verdade, foi fiel para a partir daí. Hebreus capítulo 3, versículo 6, 10, 5. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firme até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Analise isso aí para nós, vocês que estão aí, presta atenção. Mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Eu que grifei na minha Bíblia. Eu grifei na minha Bíblia. Você vai grifar na sua. Se tão somente. Então eu só vou ser casa de Deus. Se. Esse se aí, o que, que é isso? É uma condição. Então, até quando eu vou ser casa de Deus? Casa de Abraão, a casa de Isaac, a casa de Jacó. Quer dizer, eu passo a não mais pertencer à casa de Abraão. Jesus falou, olha, não é todo mundo que é filho de Abraão, não. Tem uns que mesmo sendo, às vezes, filho de Abraão, é filho da escrava. Eu vou lançar fora. Então, é filho de Deus, vai pertencer à casa de Deus. É aquilo que eu estava falando aqui agora para vocês. Agora não tem casa de Abraão, só porque nasceu na casa de Abraão. Deus falou, não, os escravos vão jogar, vão sair fora. Os que são escravos do pecado vão sair fora. Amém? Amém? Ele vai lançar fora. Vai ficar na casa de Deus. Na casa de Abraão. Na casa de Deus. Agora não tem jeito de ficar esse povo cercado, não. Vai ficar na casa de Deus. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. A condição está aqui. Qual a condição? Se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, se conservarmos fim, ouvindo o Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu pastor, dirijo, Senhor, o meu coração, ensina o caminho que eu tenho que andar, Senhor, meu Deus, olha como é que está a minha vida, olha como é que estão os meus passos, olha, Senhor, será que eu estou sendo útil? Será que eu já não estou longe? Amém? Porque ele fez isso. Que ele fez isso. Se Deus não fizesse conosco, gente, nós vamos andar em nossos próprios caminhos. Você quer? Você prefere ou você prefere ou quer que a gente continue aqui feito doido, pegando para vocês? Prefere um louco aqui? Ou não? Ou você quer aquela igreja que sopra você, você cai e depois levanta? Sopra, você cai e depois levanta. Fica igual nhonhô. Sopra, levanta. Sopra, levanta, mas não muda não. Amém? Amém, gente? Tem muitos lugares, tem muitos lugares. O que tem aparecido de igreja, o que tem aparecido de denominações, o que tem aparecido de coisas dessa natureza, não é pouco, não. Agora, aquele que toma a sua cruz, aquele que caminha, aquele que pratica a justiça, aquele que se esforça, aquele que anda com Deus. Esse povo está acabando. Esse povo está acabando. E quanto mais aproximar a volta de Cristo, o que vai acontecer, Paulinho? Quanto mais aproxima a volta de Cristo, menos. Jesus disse, olha, aliás, Paulo, o Espírito Santo, através de Paulo, diz, nos últimos dias, se Deus não abreviar, ninguém vai se salvar. Mas você poderia pensar assim, mas gente, com tanta denominação, com tanta igreja, com tanta coisa, com tantas pregações, será que ninguém vai se salvar? Se Deus não abreviar o tempo. Isso é sinal, gente. Eu quero que você entenda assim, é sinal que vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. É assim, ó, imagina assim, presta atenção. Você, vamos ver como é que eu posso explicar isso. Vamos ver como que eu posso explicar isso. Você sai, às vezes, de um bairro aqui, como é esse aqui nosso aqui, de um bairro aqui, vamos supor que você tira 3 pessoas. Aí você passa para um outro bairro, naquele outro bairro você tira mais 2 pessoas. Aí você passa para o outro bairro, tira mais 5 pessoas. Quando você voltar nesse bairro, que você tirou 3 pessoas, você vai pescar e não vai pegar ninguém. Quando você for naquele que você tirou 5 pessoas, você vai pescar e não vai achar ninguém. Não vai achar ninguém por quê? Ficou difícil. Ficou muito difícil. Ficou muito difícil ser cristão. Ficou muito apertado. Ficou muito, quase que impraticável a justiça. Amém? Você estava lendo, filha. Versículo 7, por favor.
Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras.
Aí, agora raciocina. Com quem que aconteceu isso? Foi com o povo que estava lá no Egito? Não foi com o povo que saiu do Egito? Não foi com o povo que passou pelo mar, o povo que Deus abriu o mar pelo passar? Não foi, isso não aconteceu, não foi com o povo que recebeu o maná, que acordava de manhã e o maná estava ali. Isso não aconteceu, meus irmãos. Não foi com o povo que tinha uma nuvem protegendo o sol? Não foi com o povo que tinha uma coluna de fogo na frente para esquentar durante a noite, porque o frio no deserto é grande? Então, Zé, é que nós estávamos começando falando. As coisas vão acontecer, é conosco. É conosco. É daqui, é do meio de nós. É do meio de nós. É aqui que as coisas vão acontecer. Porque aqui tem sido falada a palavra. Aqui tem sido pregado o Evangelho. Então você não se escandalize com o que você vai ver entre nós. Amém? Porque é aqui. Então quem quiser andar conosco, vai, se prepara, porque aqui você vai ver acontecer essas coisas. Não vai ser com o povo do mundo, não, vai ser aqui. Aqui que nós vamos ver as coisas acontecerem. Vocês concordam com isso ou não? Não fica falando amém sem saber, não. Não fala amém de qualquer jeito, não. Mas aonde que você espera que isso ocorra? Aonde que nós vamos achar que isso vai ocorrer? Se não, entre nós, é entre nós. É entre nós. Ainda tem mais uma, gente. Ainda tem mais uma. Perigosa demais. É que o inimigo será colocado no trono de Deus pela igreja. Só que dessa vez não vai ser essa igreja. Essa aqui, se Deus quiser, não vai ser. Amém? Quando eu morrer, não é, você assuma essa ideia. Diz: Senhor, nem que nós sejamos picados de pequenininho, que não sejamos nós a entronizar o anticristo. Deixa isso para quem quiser. Nós não. Que haja apostasia no nosso meio, que haja o que houver, menos isso se lê. Menos isso. Concorda, Silei? Vamos deixar isso para outra. A outra, vocês sabem o nome dela. Amém? Vamos rever os nossos caminhos. Vamos, né, fazer, vamos rasgar as nossas vestes. Vamos vestir de pano de saco. E vamos dizer: Senhor, pelo amor de Deus, os dias estão se tornando cada vez mais difícil. Os dias estão chegando ao fim, Senhor. Não retire de mim a tua graça. Não retire de mim o teu espírito. Amém? Vamos vestir de pano de saco. Talvez há quanto tempo você não faz um jejum? Às vezes quanto tempo você não tira aí um dia, dois dias, três dias para humilhar um pouco a sua natureza? Amém? Assim também Cristo, aliás, pelo que hoje, como diz o Espírito Santo, você estava lendo, não endureçais os vossos corações, como foi no dia da provocação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, viram por 40 anos as minhas obras. 40 anos. Nós não chegamos lá ainda, né? Nós temos quantos anos aqui? Né? Nós temos 20 e poucos anos. Mas que isso não ocorra conosco. Senhor, que isso não ocorra com a gente. Amém. Isaías, versículo capítulo 58. Versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2. Vamos ler o 1 e o 2. Isaías, capítulo 58, versículo 1 e 2.
Clame em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta.
Espera um pouquinho que o microfone parece estar desligado. Tá não? Tá dando para ouvir aí?
Clame em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus.
Amém. Repete para você ver. Agora vamos analisar os detalhes. Vamos repetir. Vamos repetir. Um e dois. Clama em alta voz. Não te detenha. Levanta a tua voz como a trombeta. É como se Deus estivesse falando para mim. E eu entendo assim. É como se Deus estivesse falando para você. E você tem que entender assim também. E se o povo não clamar? Clamar significa falar alto e assim, do jeito que nós estamos falando aqui. Não te detenhas, porque se você não fizer assim, o povo vai frouxando mesmo. Deus, é como se Deus disse, olha, fala sim, mas fala mesmo. Interessante o seguinte, que João Batista, quando veio, começou, Paulinho. Então, Paulinho está com uma cara tão triste aqui que... Acho que... Amém, Paulinho? João Batista, quando veio, a situação da igreja, a situação, quando eu falo a situação da igreja, a situação do povo de Deus, era lastimável, lastimável. O povo estava em treva, treva total, como estão, como estamos caminhando agora por fim. A luz veio ao mundo, a luz estava ali, tinha nascido, a luz estava ali. Mas não tinha se manifestado ainda. É como se você tivesse a luz aqui e não acendeu ainda. Mas João Batista já começou, então, a preparar o caminho. João Batista começou a falar. E ele foi recebido pelo povo de que maneira? E não vai repetir? E não está previsto, o ministério de João Batista, não está previsto repetir. Prepara o caminho do Senhor. quando estiver aproximando a volta de Cristo, vai aparecer um doido, clamando em alta voz, sacudindo a igreja, dizendo para a igreja: ó, mesmo que você tenha ódio de mim, mesmo que você me odeie, porque tinha medo de João Batista. O povo tinha horror de João Batista. Porque João Batista não tinha papa na língua, não tinha? Como é que fala? Papa na língua. João Batista não, ele não media palavras. Amém? Herodias era uma mulher acostumada a ganhar todo mundo. Herodias era uma mulher acostumada a passar a mão em tudo. Amém? E depois João Batista veio e reprovou. E reprovou veementemente na cara dela. Mas ela estava acostumada. Amém? E por causa disso, Herodes. Hã? Pega aí, para não ficar só eu, achando só eu.
Herodes tinha problema lá com a Herodias também. João Batista apareceu e não concordou com aquilo, igual o senhor falou. Ele clamou e falou: se esse João Batista continuar dele, vai acabar com a nossa raça aqui. Corta a cabeça dele o mais rápido possível.
Então.
Cala a boca desse homem. Igual o senhor falou, ele viu que aquilo lá não condiz, né?
Então, gente, é muito fácil acontecer de um inimigo querer, de alguma forma, calar a nossa boca, calar a boca dessa igreja. Impedir que essa igreja pare. Impedir que a gente clame em alta voz, sacode a igreja, entendeu? Faz soar a sua voz como a trombeta. Ó, mostra, quer ver o que que fala aí? Lê aí de novo, você vê.
Clame em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão.
Aí, anuncia ao meu povo a sua transgressão. Mostra para o meu povo os seus erros. Mostra para o meu povo o que está acontecendo com ele. Porque, às vezes, a igreja não está vendo. Mas eu não falei para vocês agora mesmo que o furacão é visto por quem? Porque, às vezes, você não está vendo, meu filho. Mas quem está vendo? Deus está vendo. Aí, Deus está vendo, faz o quê, Paulinho?
Te avisa.
Avisa. Deus vai, põe no meu coração. Deus põe na minha boca. Ele sabe que eu não. Graças a Deus. Amém? Ainda não tenho o rabo preso. Tem rabo, mas não está preso. Amém? Não tem compromisso. Não tem denominação. Amém? Não vivo da igreja. Então, graças a Deus. Graças a Deus, minha filha. Senão já estava fechada há muito tempo. Amém? Já estava fechada há muito tempo. Deus põe no meu coração, põe na minha boca, para avisar, avisa a igreja, avisa que o furacão está aproximando, avisa a igreja que o vento vai soprar, avisa, porque está aproximando, e que as coisas estão acontecendo, e que a luz está se apagando, e que o dia do Senhor está próximo, para que a igreja feche as portas, para que aquele que está em pecado se arrependa. Não é assim? É assim. Nós mesmos, dentro de nós mesmos, temos visto quantas coisas ocorrerem, acontecerem entre nós mesmos. Por quê? Porque ouviu, Deus avisou, etc. Não fechou a porta, Senhor. Não fechou. Achou que não, não, isso é brincadeira. Quem que está? Quem que sabe que um furacão vem lá não sei aonde? É o satélite que avisa? Eu não acredito nisso, não. Aí o vento vem e varre. Varre. E eu tenho visto. Eu tenho visto. Amém? Clama em alta voz, não te detenhas, faz soar a tua voz como a trombeta. Vê o versículo 2.
Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos.
Aí, olha aí. Então Deus não quer muito da gente, não. Deus não quer muito de nós. Não. O que, que Deus quer de nós? Por que, que Deus está avisando o povo? Por que, que Deus está chamando a atenção nossa? Por quê? Aqui diz assim, Godoy. Porque esse povo, ele fala aqui assim, quer ver? Aqui, ó. Olha o resto da frase para você ver. Como se fosse um povo que praticasse a justiça. Ele sabe que nós não somos essa justiça toda. Mas nós achamos que somos. Como se fosse um povo que estava abafando. Peraí, deixa eu explicar direitinho. É Deus falando assim, ó, fala para eles, que eles pensam que eles estão abafando. Eles pensam que eles estão com a bola toda. Mas tem uma coisa que eles têm que faz bem e que eu gosto. Tem uma coisa que eles fazem e eu gosto. Que eles me procuram. Olha aí. Eles me procuram. Eles têm prazer em saber, pelo menos saber. Amém. Deus sabe da dificuldade que nós temos, Deus sabe da dificuldade, Deus sabe que é muito difícil, Deus sabe. Mas Deus tem prazer em a gente chegar nele e dizer, Senhor, ensina, Senhor, mostra, Senhor, fala, Senhor, não deixa não. Senhor, o Senhor está vendo a dificuldade, etc, etc. Mas não deixa a gente não, Senhor. Pronto, acabou. E Deus, a Bíblia diz que Deus, ele não suporta um coração quebrantado. A gente chega quebrantado diante dele e diz, Senhor, está pronto. Já está reintegrado. Já está de novo. É só isso. O que Deus não quer é a rebeldia. O que Deus não quer é a obstinação. É a gente achar que já sabe, que já está, que não precisa, que já conhece. E que está tudo certinho. Amém. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos. Como se fosse um povo que praticasse a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus. Pede-me juízos retos. Tem prazer em se chegar a Deus. Não é assim com o Ender? Não é assim com o Ender? Não é assim? Com o Júnior? Ou não, Júnior? Não é assim com você? Não é assim comigo? Eu também sou assim. Eu também acho que eu pratico a justiça, eu também acho que eu sou, não sou dos piores, não. Eu tenho assim uma imaginação de que eu, né, quem pensa que eu não estou com nada, vai ver, eu estou com alguma coisinha. Mas ele agrada da gente chegar e dizer, Senhor, mostra para a gente. Senhor, não está certo. Senhor, não pode ser. Senhor, como é que pode? Amém? Amém, Senhor. Senhor, olha o estado. Senhor, olha isso. Senhor, olha aquilo. Senhor, meu Deus, meu Deus. Olha, nem o horário nós estamos conseguindo cumprir, Senhor. A mulher, a pessoa que ligou para mim hoje, falou do horário. Amém? Falou do horário. O Senhor não me disse que era 9:30? 10 horas não tinha começado a reunião ainda? Sim, senhora. Sim, senhora. Amém?
Amém.
Ela mentiu? Hã? Ela mentiu?
Não. Não.
Hã? Ela mentiu?
Com certeza não.
Amém, gente? Meu Deus do céu. Fazer o quê, meu pai? Hã? Eu não estive aqui, não. Eu não estive aqui. Mas eu acredito que ela não mentiu, não. É, Marquinhos? Amém, né? Vamos entender o quê? Que cada um de nós é a igreja. Cada um individualmente é a igreja. Você julga o estado em que ela está. Amém? A visão dessa igreja, desde o começo, não era essa, Geraldo? Qual? Você não lembra, né, irmã? Você não estava aqui. Fernando também acho que não lembra. Lembra, Fernando? Qual era? Nós começamos, Josias, né? Nós começamos a igreja com essa visão, Josias. Com essa visão. Amém? Não foi? E saímos falando. Isso aí, quem veio, tomou conhecimento. Que a igreja não era o prédio, era você. E coletivamente somos nós, individualmente é você. Então você mesmo analisa o estado em que ela se encontra. Você analisa o estado em que ela se encontra. Amém? Individualmente, pronto. Eu, Geralda, o Josias, o Daniel, o Nivaldo, o Milton, a Silvia. Amém? E assim por diante, o Valdemar analisa o Anil, né, Valdemar? Concorda? Então a gente não precisa de olhar muito longe, não. Não precisa de olhar muito longe, não. A igreja é você. Individualmente. Coletivamente somos nós. O estado dela é o seu estado. Como é que está ela? Como é que está a igreja?
Calamidade mesmo.
O estado dela é o nosso estado. É o seu estado. Amém, Pia? Então, se nós Se nós quisermos, a gente veio com essa intenção, sabe? Assim, de servir a Deus, de ser realmente um povo de Deus. A gente sabia que não ia ser fácil. Sabíamos que não ia ser fácil, que nós íamos encontrar resistência. Sabíamos que, não, que o mundo se levantaria contra a igreja. Mas por isso que Deus chamou, Ele escolheu pedras preciosas. Homens que não, ele disse, olha, eu tenho pessoas que não dobrarão o joelho diante de Baal. Eu tenho gente encrencada. Quando Elias chegou e assustou. Elias chegou e assustou com a situação, se lê. Deus falou para ela, não, eu tenho gente, eu tenho pedras preciosas lá na Rua das Acácias, amém? Quadra 3, residencial dos IPs lá, eu tenho ali algumas pedras preciosas, eu tenho ali, ó, que não vão dobrar o joelho diante de Baal. Pensa nisso, se ofereça a Deus como um desses. Ou então peça a Deus, Senhor, põe meu nome aí. Põe meu nome. Amém. Amém. Pronto. Falei. O que tinha que falar, eu falei. Desanimei você, eu animei.
Animou muito.
Tô vendo. animei. Porque é interessante. Quando a pessoa está animada, você vê uma pessoa toda eufórica, Paulinha, ela não está animada. Eu prefiro acreditar realmente que o Lucas está animado. Porque lá dentro, contrito, coração contrito, compungido, lá dentro ele sabe o que, que ele vai fazer. Esse, eu prefiro esse ânimo. Amém, Rana? Prefiro o que está lá dentro do seu coração, o que está disposto a fazer lá dentro do seu coração. Você entendeu a palavra? Entendeu? Amém. Um minuto, dois minutos aí pra gente. Adriana, ou então Júnior, Zé, falar o quê?
Falar o quê? A mulher tem razão. Nós precisamos, igual o senhor falou, vestir, né, de pano de saco, reconhecer que não tá agradando, pedir a Deus a misericórdia e tal, e partir para cima, procurar caminhar, né, na justiça, seguir o caminho, aquilo que Deus está propondo para nós. Igual o senhor falou, não adianta querer tampar o sol com a peneira. É admitir o estado que a gente se encontra, não o povo, mas a gente. E pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia. Ajuda-nos a ser o filho que o Senhor... Fazer parte desse povo que o Senhor está chamando um por um. Agora sim, agora cabe a cada um responder a Deus. Não adianta achar que está no meio do povo de Deus, que é povo de Deus. Não. É você ser o povo de Deus.
Amém. O Júnior, o que, que você tirou assim de importante? Eu tenho um negócio interessante que eu vi aqui, que eu nunca tinha reparado, eu vi. Deus aqui falou uma coisa comigo assim, que eu nunca tinha percebido. Eu vi. Falou com você alguma coisa assim interessante?
Falou muita coisa. Mas uma coisa que deixou marcado, é que isso vai acontecer quando você sai do Egito. Aconteceu no povo do Egito, aconteceu na época de João Batista. Hoje não é diferente. Isso que me chamou muita atenção. O povo lá, Deus fez tudo. Nuvem, a roupa, maná. Mas o coração dele endureceu. João Batista também. Então isso que eu acho interessante. Vai acontecer quando você sai do Egito. É. Não preocupa com o mundo. O mundo já não...
Deus não poderia tirar uma igreja. Isso é interessante essa observação. Deus não poderia tirar uma igreja, senão do meio da gente. Com aqueles que ele falou. Interessante? Esse detalhe é importante. O José, ele não pode tirar lá do mundo. Ele sabe? Ele vai, ajunta aqui. E aí ele começa... tirar daqui, daqui ele vai tirando. Amém? É daqui que ele vai escolher. Isso é um detalhe importante. Mais uma coisa? Adriana?
Amém. Uma coisa assim que me chamou bastante atenção é quando o senhor falou assim, que antes era o povo, né? E hoje Deus está falando com a gente individualmente, né? Então traz uma responsabilidade maior para mim, né? Como o senhor falou, como quando eu me refiro à igreja, eu estou me referindo a mim, né? Então eu estou observando mais em que situação eu me encontro, né? Porque Deus me chamou bastante atenção isso, para estar olhando para mim, né? Porque a igreja, como o senhor falou, individualmente sou eu e coletivamente somos nós, mas tem que estar...
Amém. Esse é o detalhe também que me chamou atenção. Que até então pegava, Ivaldo, aquela linhagem. Então, por exemplo, Esaú e Jacó, né? Esaú era filho de Isaac, né? Como? Isaú, mas era filho de Isaac, ele foi abençoado por Isaac, recebeu toda a bênção. Ismael era filho de Abraão, recebeu toda a bênção. Mas agora não é mais assim, Eudas. Os filhos de Deus agora... Amém? Aqueles que vão ser filho de Deus, filho de Abraão, filho de Deus, filho de Abraão, agora são aqueles que se tornarem filhos de Deus, que forem nascidos de novo, aquelas pessoas que realmente passarem pela palavra, que vai fazer parte dessa linhagem, os filhos de Deus, chamados filhos de Abraão. Então, se eu não deixar Deus me fazer filho de Deus, se eu não permitir que Ele faça de mim um filho de Deus, eu não vou fazer parte. Isso que me chamou a atenção também, Adriano. Então, eu vou, se eu quiser fazer parte dessa família, se eu quiser, como o pessoal fala, essa família maravilhosa que o Silvano fala, né? Então, se eu quiser fazer parte dessa família, eu tenho que pedir a Deus, Senhor, faz de mim um filho teu. Mais de mim, um filho teu. O que eu preciso fazer? Qual é o preço que eu tenho que pagar? Amém? Aonde é que eu vou comprar o ouro? Onde é que eu vou comprar a veste? Aonde que tem para vender, Senhor? Veste branca. Ouro. Onde é que eu vou comprar? Amém? Isso então me chamou realmente a atenção. Karina.
Eu achei tudo interessante também, mas o que me chamou muita atenção é o risco que a gente corre, né? De Deus nos deixar andar pelos nossos próprios caminhos. Se a gente continuar desprezando, né? E não pedindo para Ele.
Amém. Outro detalhe importantíssimo, por isso que é, porque muitos vão embora daqui, não vão ouvir, não vão escutar, a palavra vai passar, né? Amanhã, talvez você não lembra, 10% que foi falado aqui, não vão ter tempo de ouvir o CD, não vão ter tempo de ouvir, talvez não, a gente não, essa passou, acabou. Não sei se ela vai depois fazer parte tem alguma coisa escrita. Mas tem muita coisa que foi falado. Um detalhe que ela está dizendo aqui também foi de muita importância. Qual? O risco que a gente corre de ser fechado. O risco que nós corremos de ser deixados, largados de mão. Senhor, não faz isso não, tem misericórdia de nós. Faz isso não. Por pior que nós pareçamos ser. Amém. Não faz isso não. Ensina o caminho que nós temos que andar. Fala. Não tem importância não. Em que a gente ache ruim, em que nós sintamos dificuldades, mas fala o caminho que nós temos que andar. Fala. Amém. Mais uma coisa, Karen? Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Como é difícil. Difícil, difícil mesmo. Andar num caminho que só Deus sabe. Um caminho que só Deus conhece. Não são os nossos caminhos. Os caminhos dos homens não são os caminhos de Deus. A nossa justiça não é a justiça de Deus. Por isso, se torna difícil. Mas ainda temos prazer em se chegar a Deus, ainda temos prazer em perguntar para Deus, ainda temos prazer em nos dirigirmos a Ele, na esperança de que Ele nos fale. Na esperança de que Ele nos receba como filhos. E nos corrija. E mostre os nossos defeitos, as nossas falhas. É tempo ainda. Por mais difícil que Ele... o mundo se encontra. É tempo de se encontrar com Deus. É tempo de se achar Deus. Ou de ser achado por Deus. É tempo de gritar. É tempo de clamar. Dizer, Senhor, renova a nossa força, nos faça entender os seus caminhos. Certamente que o Senhor, quando tirou o povo do Egito, era para que o povo o servisse. Quando tirou o povo do Egito, foi para que o povo te ajudasse E com certeza isso está ocorrendo aqui também conosco. E nós queremos te ajudar. No deserto em que nós andamos, nós queremos te ajudar. Nós queremos dizer ao Senhor que tem sido uma bênção, o maná, todos os dias, está em nossa porta. É o que tem nos mantido, é o que nos tem feito viver. Não retire de nós, Senhor Deus, pelo menos por enquanto, a tua graça. O Senhor não errou quando nos escolheu. O Senhor não errou quando nos chamou. Obrigado, Pai. Nós mesmos, faremos a tua vontade. Nós mesmos, Senhor, beberemos o cálice que está sendo oferecido a nós.
Posso ir. hoje, Senhor, venho hoje suplicar o teu perdão. E ainda, Senhor, e ainda que a figueira não floresça e que tudo contra mim pareça estar.
Vamos cantar mais uma vez, mas eu queria que você cantasse não condenando a sua pessoa, não condenando a sua vida, mas que você cantasse como uma figueira que espera dar flores, como uma figueira que sabe e que espera o tempo para ela florir. O fruto está próximo. O fruto, meu Senhor, ainda que tudo pareça difícil, amém? Ainda que tudo pareça contrário, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor fala comigo. Obrigado porque a tua palavra é realmente a minha salvação. Ela está no meu coração, ela anda comigo. Ela anda comigo.
Amém. Não sejas como os que se assentam diante de mim. E com lindas palavras não vão-me apenas com os lábios, mas seu coração, atrás do lucro, corre sem direção. Das nações, minhas ovelhas, eu resgatarei, a destino encontrarei, a ferida sararei, a magoada amarei.
Com água pura, Senhor,
com água pura, de teus pecados purificarei. Posso eu me alegrar em saber, Senhor, em saber que tu és.
Abençoa e não amaldiçoe. Abençoa o seu irmão. Anima-o. Diga a ele que, assim como você, a figueira está perto, perto do portal. Amém? Está perto, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe e abraça o seu irmão. Estamos encerrando em nome de Jesus.